Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Olá pessoal, aqui é a Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas, e a minha convidada de hoje é a Marina Contígio, que é uma mãe que fundou uma startup aqui em Belo Horizonte, que é a Netflix da Educação. Ela vai contar aqui pra gente como que é uma opção criativa para as famílias que ainda estão com as crianças em casa. Marina, obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vinda aqui em Mulheres Elétricas.
Oi, Carol. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nas Mulheres Elétricas. E falando ainda sobre um tema tão apaixonante, né? Vai ser melhor ainda. Vamos lá?
Vamos lá. E a educação sempre é um assunto que eu trago aqui, porque é a realidade, né? Da vida de muitas famílias, de pais e mães e os filhos que estão em casa, ou até mesmo com as voltas às aulas presenciais, os novos desafios que estão aí. E com essa novidade desse Netflix da educação, meus olhinhos brilharam. Porque tudo que é solução para melhorar, né, a entrega de conteúdo, a entrega do aprendizado das crianças, para tornar esse processo mais leve, me atrai muito, e eu acho que atrai demais as mães e os pais e as famílias que estão passando por vários desafios aí, principalmente nessa pandemia. Então eu queria saber um pouquinho mais, para a gente poder contextualizar aqui para os nossos ouvintes, como que é essa inovação aí que vocês estão trazendo para o mercado, e como que os pais e as famílias, né, podem se beneficiar com esse serviço.
Ah, maravilha! Eu, particularmente, sou fã das coisas fora da caixa. Eu acho que tudo que é inovador, que é novidade, que muda a forma como nós fazemos as coisas no dia a dia, só vem para nos beneficiar. Então vamos falar um pouquinho dessas atividades que você considera aí tão diferentes e que também exploram essas habilidades dos líderes do futuro, né? Eu também quero entrar nesse assunto que para mim também é encantador. Ainda mais nós que temos filhos das idades que daqui uma década, né, duas décadas, serão os próximos líderes aí, e a gente precisa muito prestar atenção no que são essas habilidades, como poder explorá-las, no sentido bom da palavra, e também incentivar as nossas crianças a trabalharem os seus melhores potenciais. Então, Marina, conta pra gente o que você considera aí essas atividades tão diferentes que saem desse currículo tradicional.
Fundamental a gente falar sobre essas habilidades e competências, que a gente escuta muito falar que são as do futuro, mas na verdade elas são do presente. É agora, neste momento, que a gente precisa fomentá-las para que nós tenhamos profissionais e cidadãos capazes de encarar um futuro tão incerto. Então, como que a gente faz isso aqui na UES? A gente explora algumas atividades que a criança geralmente conhece uma vez, ela tem oportunidade de conhecer uma vez na vida, ou ela não tem a oportunidade de imergir naquela atividade. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui uma oferta de ilusionismo, que a gente chama de mágica também. Quando a criança ela se depara com o desafio de aprender mágicas, ela mobiliza a atenção plena, a resiliência, a persistência e principalmente a criatividade, tá? Além dela lidar com a frustração, que é algo fundamental. E por que que isso é tão interessante? Porque só quando a criança vivencia algo, né, aquilo é palpável, concreto, ela encara de fato aquele desafio, é que ela mobiliza essas competências na sua pessoa, na sua integralidade. Tá? Algumas escolas, algumas ofertas de desenvolvimento de competência fazem isso de uma forma muito teórica. Aqui não tem teoria, a Waze é na prática. Então a criança aprende, fomenta essas competências por meio dessas atividades. Então eu falei aqui do ilusionismo. A gente tem, por exemplo, uns cursos de desenho que são focados nas temáticas que as crianças gostam. Então, a gente tem um desenho mangá aqui na UES. A gente tem aula de Roblox. A gente tem aula de programação Scratch. A gente tem alguns esportes que são mais tradicionais, mas que são fundamentais também para desenvolver algumas competências. Então, a gente tem a ginástica rítmica, que funciona super bem online. Nós descobrimos que muitas atividades funcionam plenamente no formato online e traz essa segurança para a família de estar no ambiente de casa. Traz para a família essa flexibilidade de não precisar deslocar com a criança para fazer um curso de programação ou para fazer um curso de inglês. Nós temos aqui também algumas atividades para os pequenos, né, de 3 a 6 anos, que são, e para os mais velhos também, mas eu estou lembrando aqui da faixa etária dos 3 a 6 anos, que a gente tem uma dança criativa, a gente tem a dança popular. Para os mais velhos, a gente tem o teatro. O teatro, ele é uma atividade que mobiliza muitas competências. Às vezes a criança, ela chega com uma questão de comunicação e ela sai de um curso de teatro, até mesmo da primeira aula, outra criança, porque ela se vê encarando desafios que ela não estava encarando na vida real dela. Muitas vezes porque as experiências dela eram mais de ouvir algo teórico, né, numa lógica ali de conteúdo passado de forma tradicional e não de uma forma ativa, proativa, como a gente trata aqui na UES.
Marina, você falou de um ponto extremamente importante, que a gente tem a mania de falar, né? As empresas do futuro, os profissionais do futuro, sendo que o futuro é agora, né? Principalmente com a chegada da pandemia, isso tudo veio com uma velocidade, né, que mudou tudo, né? E fez a gente ter que começar a enxergar as coisas de forma mais direta e no agora. Então eu acho incrível tudo isso que vocês trabalham, né, com as crianças. Mas tem horas que a gente, às vezes, como os pais, a gente pensa, né? Poxa vida, esses meninos já estão. Isso foi um pouco do meu drama, sabe? Dentro da minha residência. Os meninos já estavam com uma overdose de ensino remoto na plataforma, né? Ficavam lá 5 horas na frente do computador. E quando eu comentava, falei, poxa vida, vamos fazer uma aula, né, que seja de desenho, de teatro. E aí eu tive comentários aqui, ai mãe, mas de novo na frente do computador e tal, e estava um pouco cansativo. Você que é da área, é especialista, está diretamente ligado a essas crianças, qual dica você poderia dar para a gente, né, para nós pais, para incentivarmos essas crianças a terem mais curiosidade, talvez entender melhor que essas aulas não estão no mesmo modelo, né? Eu sei que elas precisam experimentar, mas eu acho que elas já estão tão esgotadas com o remoto. Agora, finalmente, as aulas, né, voltaram presencialmente, mas parece que elas tomaram um certo trauma de aulas no computador. Então, já que você está aí no front, né, no meio aí de tudo isso, no contato com os pais, com as crianças, sabe, de todas as aulas, dos professores, como que os pais podem incentivar as crianças a quererem estar mais ainda na frente dos computadores?
Carol, esse seu desconforto é válido, tá bem? Não é só seu, você deve já ter escutado isso das suas amigas, né? Das mães, dos colegas, dos meninos. Por aqui, olha que interessante, muitas famílias chegam fazendo o nosso teste de perfil que está lá na plataforma, em que a gente indica algumas primeiras atividades para eles iniciarem a jornada de autoconhecimento aqui na UES, né? E quando a gente faz a sugestão de atividades, e algumas delas podem ser ofertadas online, porque a gente também tem a oferta presencial, não é no formato da UES Play, mas a gente tem essa oferta, tá? Quando a gente fala assim, a gente tem um curso de desenho que acontece online, a família já vira e fala assim, meu filho, não, aula online não, meu filho não quer mais. A experiência que a gente teve aqui foi assim, quando a família chega com essa demanda, geralmente ela não está disposta nem a experimentar. Todos os alunos que vieram experimentar uma atividade da UES entenderam o quanto é diferente e ficaram. Então, o que eu posso te dizer é, existe uma interação e uma conexão de desejo de aprender algo novo das crianças que torna a nossa experiência única. Aqui a gente não tem palestra. Não tem aqui palestra sobre, como é que eu falo? Não tem palestra sobre fração, aqui não tem palestra sobre inovação, aqui tem mão na massa, certo? Então tem mão na massa para desenhar, porque a criança desenha, tem mão na massa para construir jogo, porque ela constrói, tem mão na massa para fazer mágica, porque ela tem que fazer a mágica. Aqui quem é protagonista é o aluno. E quando ele é protagonista, ele não fica num lugar de passividade, ele produz, e quando ele produz, ele curte. As nossas aulas, acontece muitas vezes, eu acompanho algumas aulas aqui, a aula chega ao fim, o aluno fala assim, mas já acabou? Por quê? Porque ele está tão entretido, ele está tão envolto naquele processo de aprendizagem, que ele quer que continue. Então, a nossa experiência é, sim, as famílias estão cansadas, mas quando ela vem e experimenta a nossa proposta, que é super mão na massa, ela percebe que é outro departamento. É realmente você tem que produzir.
Marina, diante desse seu relato, né, do seu ponto de vista, eu chego à conclusão de que vocês, então, vocês não estão mudando só o formato como a educação está sendo, né, ofertada, e sim vocês estão mudando a forma como se enxerga a educação. Esse processo acadêmico, o processo de aprendizagem. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa diferenciação do que é a educação, ou o que ela vem sendo durante décadas e séculos, que parece, ele é uma das instituições que praticamente não mudou, né? O ensino vem sendo feito da mesma forma, no mesmo formato, há séculos, poucas coisas mudaram. E hoje a gente está vendo aí um movimento de mudança, de um olhar diferenciado sobre aluno, professor, igual você usou a palavra protagonista, né? O aluno, quando que é que o aluno foi protagonista em sala de aula, né? Sempre tinha aquela hierarquia, o professor era o soberano, a autoridade maior. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa transformação, essa nova construção da educação e como que vocês aí estão colaborando para que isso se transforme de forma mais rápida. E exemplos também do que você está vendo aí no mundo, no Brasil, a gente precisa, né? A educação no Brasil, ela está sofrida, eu falo que ela está na UTI mesmo, né? Ela está entubada, igual quando a gente vai usar a analogia de um Covid, ela está à beira do colapso, né? Então, como que você enxerga essa transformação, essa transição de hoje, que a gente passou aí por um período de massivo, né, e extensivo aí de aulas online, agora voltaram para o presencial, mas eu queria um relato seu aí, você como uma especialista do assunto, como que você enxerga isso hoje e para os próximos anos?
Bom, Carol, a UEIS ela já nasceu enxergando a educação de uma forma diferente. Aqui para a gente, o aluno é o centro do processo. Então, é ele que começa a escolher o primeiro passo dele na jornada de aprendizado. E ele geralmente começa escolhendo aquilo que ele deseja. E quando tem desejo, tem aprendizado. Então, começa por aí, tá? Não tem nada imposto, é algo escolhido. Além disso, a nossa oferta, que a gente chama fora da caixa, ela mobiliza partes do cérebro e do corpo que são pouco mobilizadas num currículo tradicional. Por isso que a gente é tão complementar às escolas, aos currículos tradicionais, tá? E tem um dado interessante também, Carol, que é o seguinte: o estudante brasileiro é o que passa menos tempo em sala de aula em relação a outros estudantes no mundo. O estudante brasileiro passa em média 4 a 5 horas na sala de aula. O estudante norte-americano passa 12, o argentino passa 9, o estudante da Coreia do Sul passa 11, 12. Isso quer dizer, isso é um sinal de que a gente precisa complementar algo que está acontecendo e não está sendo efetivo. A UEIS é uma solução para complementar essa formação. E quando a gente mexe em áreas, em vertentes, que não são acionadas por esse currículo tradicional, a gente se torna muito relevante na construção, realmente, no desenvolvimento de competências importantes para o futuro dessa criança.
Muito bom. E você falou duas palavras aí, futuro e criança. São duas coisas, para mim, redundantes, né? fazendo só aqui uma observação, porque a gente sabe que essas crianças vão mudar o dia de amanhã, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho muito bem feito hoje, né? Para a gente poder colher esses frutos daqui para frente. E que bom que há iniciativas como a sua que estão aí acelerando o processo. Bom, e para a gente falar um pouquinho sobre as férias, né? Porque realmente as aulas voltaram presencialmente, tendem a continuar em agosto novamente, de forma presencial. E nas férias, o que fazer com essas crianças quando não estamos no sítio, ou viajando, né? Ou com alguma outra atividade que possa distraí-los? O que tem aí de opções, Marina, para a gente poder oferecer aos pais, né, de cursos mais rápidos, atividades, né, menos comprometidas com questão de agenda? Como que a gente pode aí dar sugestões para essas famílias que vão precisar entreter e colocar esses meninos um pouquinho para mexer, para se distrair? O que você sugere?
Sim, Carol, criança é futuro, sem dúvida. A gente precisa investir mesmo. E o investimento vai para além do currículo tradicional. Aliás, precisa ir além desse currículo tradicional, tá? Olha, eu sugiro, o maravilhoso que aconteceu durante esse tempo que a gente passou, né, a despeito de tudo que foi muito complicado, sem dúvidas, é que o híbrido ficou. E isso quer dizer que se você está no sítio, na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê, você pode fazer qualquer atividade da UEIS, tá? A gente tem cursos de férias, curso de desenho, curso de mágica, curso de costura afetiva, enfim, todos aqueles que eu falei ali atrás. E a gente tem, eu acho que pode ser bem legal para conciliar com a flexibilidade que as férias traz, a UEIS Play. A gente tem 3 planos, tá? A gente tem o UEIS Start, que é o plano de 4 atividades por mês. A gente tem o Explorer, que tem 8 atividades por mês. E a gente tem o Family, que são ilimitado, né? Quem tiver alguma curiosidade pode entrar em contato com a gente, que a gente passa os valores. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: qualquer um dos 3 planos que você contratar, o seu filho tem a liberdade de escolher o melhor horário e o melhor dia para fazer qualquer uma das atividades que a gente tem na nossa programação. É aí que a gente acha que a comparação com o Netflix é legal, porque é no tempo que vocês acharem melhor. É isso, querida.
Maravilha, Marina. E fico super feliz que, de alguma forma, a gente está fazendo parte desse movimento, dessa transformação e dessa mudança, né, do mundo. Isso aqui realmente vai ficar aquela história para contar para os netos, né? Tudo que a gente passou, todas as experiências, os anseios, as incertezas, mas que em breve teremos aí, né? Vamos colher frutos positivos, eu não tenho dúvida. Toda mudança, ela é um pouco dolorosa, mas no final ela é muito bem-vinda e necessária. Então eu acho que as próximas gerações vão colher coisas muito positivas, se souberem realmente conduzir tudo isso com muita sabedoria, né, cabeça aberta, com essa cabeça de inovação, de novidades e sempre, sempre aprendendo. O ser humano precisa entender que o diploma não é o final, né? E, na verdade, o diploma não vale nada. Na verdade, a trajetória do aprendizado, a gente está sempre, né, envolvido, imerso naquilo que a gente gosta e para a gente se tornar cada vez melhor naquilo que a gente faz e com paixão, com amor, né, e com impacto no mundo. Então, obrigada aqui pela sua participação. Como sempre, é um super prazer ouvir você falar sobre educação, que é um assunto que eu tenho aí no meu coração como um grande carinho. E é sempre muito bom quando você traz aí novos insights, né? Luzes no fim do túnel. Obrigada, Marina, mais uma vez pela sua participação. Um prazerão, um beijo grande e até a próxima.
Eu que agradeço, Carol. Foi ótimo. Um beijo.